Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina. Hoje é sábado, 26 de janeiro de 2019. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação está convosco Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGT e Capital FM, isto em Bissau, em Bafatá é a rádio comunitária de Bafatá, em Buba é a rádio Papagaio, e em Gabu estamos em FM com a rádio Sitchanoku e com a Leste FM. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias que fazem a atualidade, no espaço da Janela de Angola, vamos falar sobre o Congo, novo presidente, novo governo, um país com grande impacto para Angola. Na segunda meia hora vamos ter aqui, como habitual aos sábados, o Top 10 da Música da América. Para já, uma volta pelo Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Pelo menos 300 pessoas estão dadas como desaparecidas na sequência do desmoronamento de uma barragem mineira no sudeste do estado de Minas Gerais, no Brasil. Receia-se que não haja sobreviventes. Entidades oficiais disseram que dezenas de pessoas estão isoladas em zonas inundadas pelo rio de lama e detritos perto da cidade de Brumadinho. O governador estadual, Romeu Zema, disse que há poucas possibilidades de se encontrarem sobreviventes. Entre os desaparecidos contam cerca de 200 trabalhadores da mina que estavam a almoçar quando a barragem ruiu. Dezenas de helicópteros estão a ser usados nas operações de busca e salvamento porque a lama cobriu veículos, estradas e edifícios na zona. Os Estados Unidos e os Talibã podem já ter chegado a um acordo para a retirada de tropas americanas do Afeganistão. Fontes conhecedoras das negociações disseram à Voz da América. Em troca, o grupo rebelde garantiu que não permitirá que organizações terroristas internacionais usem o território afegão para ameaçar os Estados Unidos ou qualquer outro país. Intensas negociações entre as duas partes têm estado a decorrer no Catar, com a presença de representantes do governo do Catar e do Paquistão. As fontes disseram que o acordo poderá ser anunciado nos próximos dias. O plano para a retirada americana prevê a entrada em vigor de um cessar-fogo, mas é também possível que o presidente Trump anuncie o acordo quando efetuar o seu discurso sobre o estado da nação. O enviado americano às negociações, Zalmay Khalilzad, disse hoje estarem a registar-se o que chamou de progressos significativos nas conversações. O Parlamento moçambicano vai reunir-se na terça-feira para retirar a imunidade judicial ao antigo ministro das Finanças e membro do Parlamento, Manuel Chang, disseram fontes parlamentares citadas pela agência France Presse. Chang foi preso na África do Sul no passado dia 29 de dezembro a pedido das autoridades judiciais dos Estados Unidos, onde faz face a acusações de suborno e corrupção. Chang faz também face agora a um pedido de extradição das autoridades judiciais moçambicanas. Como membro do Parlamento, o antigo ministro das Finanças goza de imunidade, mas um deputado, cuja identidade não foi revelada pela agência, disse que a presidente da Assembleia convocou uma sessão especial do Comitê Permanente para 29 de janeiro para levantar a imunidade de Chang. O pedido de retirada da imunidade parlamentar tinha sido pedido pela Procuradoria-Geral e pelo Supremo Tribunal como parte do pedido de extradição de Chang para Moçambique. Um tribunal sul-africano deverá decidir sobre um pedido de libertação sob fiança no próximo dia 31. Um pedido de extradição será ouvido no próximo dia 5 de fevereiro. O deputado e antigo ministro da Comunicação Social de Angola, Manuel Rabelais, que foi esta semana impedido de deixar o país, disse estar disposto a colaborar com os órgãos de justiça do país para, citamos, prestar declarações e devidos esclarecimentos. A 10 de agosto, recorde-se, a Procuradoria informou que Rabelais, também antigo assessor do ex-presidente da República, estava a ser investigado, sem dar muitos detalhes. O Jornal de Angola disse que Rabelais foi notificado a prestar declarações junto da Procuradoria na próxima terça-feira. Num comunicado, a assessoria do deputado disse que no aeroporto os funcionários da migração nunca esclareceram a proveniência e a razão de ser da proibição de saída para o exterior do país por parte do cidadão, que, por sinal, é deputado à Assembleia Nacional, gozando, portanto, de imunidades constitucionais. O comunicado desmentiu que Rabelais não tivesse informado a presidência da Assembleia Nacional da sua intenção de se ausentar do país. A nota considera falsas, infundadas e claramente tendenciosas as notícias postas a circular e a sua tentativa de justificação relativamente a esta ocorrência, que disse ser gravíssima contra os princípios e valores do Estado Democrático e de Direito. E o partido no poder em Angola vai realizar este ano um congresso extraordinário, mas não especificou as razões para o encontro. O Bureau Político disse num comunicado que ter assumido o princípio do partido realizar este ano um congresso extraordinário.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 26 de janeiro de 2019. Votos de um bom sábado na companhia da emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras. Com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Angola manifesta o desejo de contar com o novo líder da República Democrática do Congo em todas as ações que realizar. Para falar sobre o tema, temos os especialistas de relações internacionais, Bernardino Neto e Álvaro Tomás, e o analista político António Fernandes.
A República Democrática do Congo encerrou esta semana um longo e controverso processo eleitoral e entra para um novo ciclo político que se espera de algumas mudanças, mas também de muitas incertezas, a julgar pela complexidade do seu vasto território. Os países vizinhos na região dos Grandes Lagos não deixaram de acompanhar com alguma preocupação todos os momentos do ato eleitoral, que marcou uma histórica transição política, apesar de vários vícios no decorrer de todo o processo. Atento ao evoluir da situação na República Democrática do Congo, estiveram as autoridades angolanas por causa da proximidade territorial e os laços de amizade e cooperação entre os povos dos dois países. Em vésperas da cerimónia de investiduras do 5º Presidente da Nação de Lumumba, o Presidente da República de Angola juntou-se ao coro de outros estadistas e chefes do governo para felicitar o Presidente eleito. Na sua mensagem, João Lourenço diz estar convencido de que Félix Tshisekedi empreenderá todos os esforços ao seu alcance no sentido de promover a inclusão de todas as forças vivas da nação congolesa e de garantir a estabilidade necessária para edificar as bases sobre as quais assentarão a concretização dos anseios dos congoleses à democracia plena, ao respeito pelas diferenças e à observância estrita dos direitos humanos. O estadista angolano refere que Félix Tshisekedi pode contar com a solidariedade de Angola em todas as ações que realizar para impulsionar o progresso e o desenvolvimento da RDC num quadro das relações de cooperação e amizade existente entre os dois países. Finalmente, João Lourenço fez votos de que Félix Tshisekedi tenha os maiores êxitos no desempenho da nobre e difícil missão de que foi incumbido pelo povo congolês. Para Bernardino Neto, especialista de relações internacionais, a postura de Angola antes, durante e depois do processo eleitoral revela os seus objetivos vitais e desejáveis neste país vizinho.
Angola não está a agir de forma individual. Vem notar que qualquer conflito no continente africano, Angola precisa, prefere sempre fazer uma leitura a partir das organizações da qual faz parte. E teve um posicionamento junto da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. O presidente João Lourenço foi falar com o presidente atual desta organização no Congo Brazzaville, antes ainda das eleições, e depois do contexto que um pouco cinzento do pós-eleitoral, onde divagava se vão sair os resultados ou não, e depois, quando se anunciam os provisórios a favor do senhor Tshisekedi, Angola foi, precisamente, a sede da União Africana, onde esteve com o presidente Paul Kagame, do Ruanda, na qualidade de presidente da União Africana, e também dialogou com o presidente Geingob, da Namíbia, tudo isto para encontrar uma solução. E o que é que Angola tem em termos de visão diplomática ou em termos de olhar para este contexto da República Democrática do Congo? Angola olha para dois pilares. O primeiro pilar é precisamente os objetivos vitais. E quando falamos dos objetivos vitais, o que é? A soberania do Congo foi mexida? Não, mantém-se intacta. O sentido de paz dentro do Congo foi mexido? Não, mantém-se intacto. Houve alguma ingerência dentro do Estado congolês? Não, foi mantido. Então, se todos estes pilares foram mantidos, significa que o Congo é um país viável para que diplomaticamente consigamos ter as relações que sempre nos acompanharam. Não simplesmente as relações de vizinhança, mas as relações interestatais e aquelas que nós já conhecemos do ponto de vista da ligação cultural. Depois destes elementos vitais, é preciso olhar quais são os pilares desejáveis. E os pilares desejáveis constroem-se a partir de negociações. E aqui vamos ter ainda uma visão de que o presidente Kabila, naquele período em que havia alguma pressão, se ele iria ou não candidatar-se, e foi aconselhado a não candidatar-se porque o seu mandato tinha expirado durante até 2016, foi em Angola, onde, junto do presidente angolano João Lourenço, anunciou que não iria candidatar-se. Então, há aqui estes elementos onde precisam ser considerados como que elementos de conforto em termos de visão e posicionamento de Angola para o Congo. E note, foi a SADC, apesar daquele encontro que teve em Addis Abeba, onde aconselhava a República Democrática do Congo a não lançar os resultados definitivos, teve um posicionamento junto da SADC, mas tão logo ocorreu de que os resultados definitivos definiam que Joseph Kabila, o senhor Tshisekedi, era o presidente do Congo, a SADC reconheceu no dia seguinte. Logo, ao reconhecer, há também aqui um posicionamento como que elástico, onde vincula todos os países que fazem parte desta organização.
Bernardino Neto questiona, por outro lado, se o Congo é mesmo democrático depois deste processo eleitoral, olhando para os desafios políticos e militares que se lhe colocam, e sublinha os arranjos efetuados pelo presidente cessante.
Mas todo o desenho que foi feito foi sobre uma visão bionívoca, onde de um lado estava as ideias e os propósitos de Joseph Kabila, que foi simulando durante 2 anos no sentido de ainda tentar controlar o Congo, e outro foi o posicionamento de uma oposição que tinha uma visão de anular Kabila logo após as eleições. E claro está, Kabila, uma pessoa já com alguma maturidade política, desenhou cenários. E dentro desse desenho de cenários, fez-se os resultados que ocorreram. Há quem diga que tenha sido arranjos por algumas negociações entre o senhor Tshisekedi, que é proclamado presidente, e os propósitos da agenda de Kabila para não perder o controlo da República do Congo. Mas vamos apenas agora ficar em posições interpretativas, porque valeu de facto o sentido daquilo que as instituições congolesas acabaram por definir. E então, Tshisekedi é o presidente, agora resta saber o que é que vai ocorrer daqui para frente. Há duas lições aprendidas. A primeira lição é que as questões do Congo são decididas dentro de Kinshasa e não decididas em Bruxelas, não decididas em Washington e muito menos decididas em Paris. E então aqui há de facto um sentido no qual a nova liderança do Congo, os novos políticos do Congo deverão de facto saber manter isto com sentido de sustentabilidade, porque o Congo, por ser uma agenda quente no sistema de relações internacionais, tem de oferecer sobretudo paz, tranquilidade à sua população, e que este sentido de democracia, mesmo com alguns arranjos, significa de facto uma transição pacífica, uma transição em que as lideranças saibam fazer leitura de que o Congo, para além da democracia que precisa ser melhorada, também no âmbito da economia, no âmbito do índice de desenvolvimento humano, precisam olhar um Congo que vá de encontro ao sonho dos congoleses, que desde 1960 continuam de facto a lutar na redução da pobreza, na criação de emprego e dar outra sustentabilidade aos sonhos da juventude congolesa, que não está a ocorrer.
A partir destes alegados arranjos e do tal suposto golpe de mestre que foi protagonizado por Joseph Kabila, também partilha da ideia segundo a qual Félix Tshisekedi será meramente um presidente decorativo?
Não diria que seria um presidente decorativo, mas é a visão possível. Tudo isto porquê? Porque estávamos num posicionamento de leitura binária, onde quem queria o poder, no caso a oposição, queria estar para lá e anular a sobrevivência de Joseph Kabila. Joseph Kabila fez esta leitura e, de facto, também tinha que encontrar um posicionamento que lhe oferecesse segurança para a sua própria sobrevivência. E no meio desses cenários saiu, de facto, a imagem de Kabila. E aqui vamos buscar uma grande figura portuguesa, Diogo de Freitas do Amaral, que nos diz que, no seu livro Ideias do Pensamento Político, que nos diz que a política é um campo onde a sua materialidade é uma luta que dá apenas dois resultados, vencedores e vencidos. E aqui falávamos de uma segunda lição dos políticos congoleses, é às vezes pensarem que só eles é que pensam, os outros não pensam.
Entretanto, o especialista Álvaro Tomás afirma que Félix Tshisekedi não é o presidente legítimo do Congo Democrático. Ainda assim, considera importante o respeito pelas instituições democráticas do país.
Bem, eu acho que, efetivamente, é uma situação que ainda preocupa, porque desde já o processo das nossas independências, que esperava-se que houvesse um reforço da nossa ordem democrática, isto não aconteceu por vários fatores, como sabemos, mas eu particularmente sinto-me bastante feliz, porque eu acredito que todos os sistemas políticos elas passam por um processo de maturação. Se nós olharmos hoje para aquilo que é a realidade democrática europeia ou até mesmo americana, que parece ser um modelo mundial, todos eles passaram por muitas situações internas, passaram por muitos conflitos, até terem a realidade que têm hoje em termos de organização democrática, em termos de aprofundamento das suas instituições democráticas. Eu acho que os países africanos vão passar pelo mesmo processo, ou já estão a passar pelo mesmo processo. É só nós olharmos um pouco para o nosso país, que até pouco tempo também tínhamos eleições com grandes sublevações sociais, com situações caracterizadas exatamente iguais àquilo que estamos a ver hoje no Congo, em que normalmente os partidos da oposição tendem a não aceitar os resultados eleitorais, mas à medida que os processos foram sendo reiterados, nós começamos a perceber que há uma melhoria em termos não só do próprio processo de organização, em termos da credibilização das próprias instituições que preparam os processos eleitorais, e também já não há tanto alarido, vamos assim dizer, quando esses resultados são naturalmente publicados. Porquê? Porque sente-se que, a pouco e pouco, as próprias forças políticas começam a perceber que a prática vai fazer com que, então, as questões que nesta altura podem ser situações fraturantes, quer dizer, à medida que o tempo for passando, essas questões vão sendo ir eliminando aos poucos. Portanto, eu acredito que não é fácil, principalmente para o candidato que efetivamente venceu as eleições no Congo, não poder assumir o seu papel como o candidato eleito, e também é extremamente negativo quando efetivamente aquilo que é a vontade do povo não se concretiza. Mas eu acredito muito piamente de que, independentemente de todos os prós e contras, Félix Tshisekedi deve efetivamente assumir poder. É preciso que se respeitem as instituições congolesas, independentemente das nossas opiniões, independentemente das várias conjecturas que nós possamos fazer em relação à atual situação e às situações futuras, porque estas passagens, vamos assim dizer, ou estes processos eleitorais e agora a mudança do poder de um partido que esteve a governar para um partido da oposição, volto a reiterar, independentemente das várias conjecturas, que nós temos consciência de quem saiu verdadeiramente vencedor dessas eleições é Joseph Kabila, há grandes probabilidades, por exemplo, de ser submetida à Assembleia uma proposta de revisão constitucional que eventualmente retire e elimine esses limites em termos de mandato, e assim o presidente Joseph Kabila em 2023 poder voltar a concorrer e aí ter a possibilidade de governar sine die. Mas ainda assim eu acho que é bom, eu acho que a liberdade democrática ela se reforça por via da prática, das práticas reiteradas, e eu acredito que depois dessas eleições as próximas serão muito melhor organizadas e não teremos tantas dificuldades e tantos problemas como nós vivenciamos nestas eleições.
Álvaro Tomás considera, por outro lado, que a mera transferência de poderes não vai trazer grandes mudanças para o Congo Democrático. Defende, por isso, mais pragmatismo das lideranças africanas quando assumem o poder.
Porque eu acho que governar é essencialmente fazer opções económicas. Ninguém pode querer governar sem ter uma estratégia económica, principalmente recuperação de um país que estava numa situação de asfixia económica durante muito tempo e sofreu várias sanções e praticamente o isolamento da comunidade internacional, e refiro-me particularmente aos países ocidentais. E suscitou-me alguma perplexidade porque normalmente as pessoas ficam muito preocupadas em saber quem é que agora vai assumir o poder, não é? Eu acho que as pessoas estavam muito mais preocupadas em ver o fim, vamos assim dizer, desta longa governação do que propriamente se fixar naquilo que eram os problemas essenciais por se resolver, que eram na realidade questões económicas.
Para o analista político António Fernandes, as organizações regionais do continente africano assumiram uma postura que não lhes confere muita credibilidade, sobretudo depois do anúncio de resultados provisórios.
Os mandatos constitucionais do presidente Joseph Kabila terminaram em 2016, mas o processo foi sendo protelado e depois de muitas acrobacias do presidente Joseph Kabila, finalmente temos o processo eleitoral e é este desfecho que fez com que a SADC, o presidente Gengobe, que é o presidente em exercício da SADC, e eventualmente também com o consentimento do presidente Edgar Lungu, que não o fez de forma explícita, mas a Zâmbia que liderou a missão de observação da SADC, tanto dizia eu, a SADC optou pela tática do menor custo, tanto é aquele ditado popular de que antes um pássaro na mão do que dois a voar. Tanto, toda a gente tem consciência de que Martin Madidi Fayulu venceu de forma esmagadora, de forma indubitável, as eleições, mas tal como Kabila engendrou a tática, esta percepção de saída de Kabila, primeiro convocar as eleições que estavam ameaçadas, depois anunciar a retirada e ato contínuo permitir que o vencedor seja da oposição, a meu ver, fez com que a SADC entendesse reconhecer a vitória de Félix Tshisekedi. Mas esse reconhecimento da SADC também tem outros indicadores. Quando se realizou a dupla troika em Brazzaville, por altura do adiamento das eleições, seriam no dia 23 de dezembro, e aconteceram coisas, como por exemplo o incêndio que destruiu uma boa parte da logística eleitoral, no armazém lá de Gombé. Dizia eu, a SADC reuniu em Brazzaville com a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, liderada atualmente pelo presidente Sassou Nguesso, do Congo-Brazzaville, vimos que alguns líderes das duas sub-regiões não se fizeram presentes. O presidente Paul Kagame, que para além de ser membro da região dos Grandes Lagos, é também o presidente em exercício da União Africana, não foi. O presidente Ramaphosa da África do Sul também não foi.
António Fernandes lembra o papel que deve ser desempenhado pelas organizações regionais nos processos eleitorais.
Em diplomacia, o nível, a qualidade de representação nos fora internacionais transmite uma mensagem sobre a importância ou o posicionamento político que aquele Estado quer assumir. Tanto, a África do Sul forneceu a logística eleitoral. Nós vimos que depois desse ato do incêndio, Cornel Nangá é o presidente da CNI, que dirigiu o processo eleitoral, foi à África do Sul. Especulou-se até ao nível de Kinshasa que teria pedido asilo e que não haveria de regressar na África do Sul. Não haveria de regressar a Kinshasa. E realizou contactos políticos que nós ignoramos, portanto, o seu conteúdo. Também ao nível da recente cimeira da União Africana, que abordou a questão do Congo, Quando se disse que o Tribunal Constitucional não deveria divulgar o resultado definitivo, sem, entretanto, incluir os mecanismos de sanção, porque é importante que, não, dizia Hobbes, que um pacto sem espada são meras palavras que não vão causar constrangimento a ninguém. Portanto, foi um blefe. E em termos de matérias de teorias e técnicas de negociações internacionais, se há uma técnica que é muito arriscada, é o blefe. O blefe só vale quando a parte visada não se apercebe de que estamos em presença de um blefe. Naturalmente, o Congo usou os seus recursos enquanto Estado soberano. Quer dizer, não podia nem tampouco admitir que a União Africana condicionasse a divulgação dos resultados. Agora, sabemos que há muitos desafios.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falamos sobre os combatentes das extintas Forças Armadas Populares da Libertação de Angola, que clamam por melhores condições de vida. Depois teremos saúde com a doutora Graça Matzinha e, como é habitual, aos domingos, a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Também pode deixar o seu comentário às mesmas. Estamos também no Facebook, em voaportugues, e podem conversar connosco através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Agora a música Anna Joyce e Destino.
Portanto, já não restam muitas mais palavras para dizer. O meu amor por ti é sério, não tem explicação. Não preciso e nem tenho de me acostumar a não te ver. Eu não quero ter saudades tuas, eu nem quero aprender. Então faz-me ser mulher. Eu não sou pra mais ninguém. Somos água viva. Então vem pra provarmos que esse amor não tem que ser o maior, só pra nossa vida. Pode ser uma ilusão. Quem sabe estamos juntos. Mais palavras pra dizer. O meu amor por ti é sério, não tem explicação. Não preciso, eu nem quero me acostumar a não te ver. Não quero ter saudades tuas. Então vem, vem e faz-me ser mulher. Eu não sou pra mais ninguém.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos.
Então vem, vem e faz-me ser mulher. Eu não sou pra mais ninguém. Somos água viva. Então vem pra provarmos que esse amor ser o maior, só pra nossa vida. Pode ser uma ilusão. Quem sabe estamos juntos hoje, amanhã não. Não sei dizer. Será que o destino nos uniu? Ou será que tu foste feito pra outra mulher? Não sei dizer.
Voz da América, emissão vespertina em português, 26 de janeiro de 2019. É sábado, votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. E Dana Guedes está aqui na apresentação e do Mariano Bartolomeu na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet pode encontrar-nos em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique escutam-nos em FM em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane é Nova Rádio Paz, e estamos em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio em Gabu, e a Rádio Sitxanoku, e a Leste FM. Estamos também em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, e em Bissau, ouvem-nos em FM, com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui música, o Top 10 da Música da América, mas para já vamos às principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Pelo menos 300 pessoas estão dadas como desaparecidas na sequência do desmoronamento de uma barragem mineira no sudeste do estado de Minas Gerais, no Brasil. Receia-se que não haja sobreviventes. Dezenas de helicópteros estão a ser usados nas operações de busca e salvamento porque a lama cobriu estradas e edifícios na zona. Os Estados Unidos e os Talibã podem já ter chegado a um acordo para a retirada de tropas americanas no Afeganistão. Fontes conhecedoras das negociações disseram à Voz da América. Em troca, o grupo rebelde garantiu que não permitirá que organizações terroristas internacionais usem o território afegão para ameaçar os Estados Unidos ou qualquer outro país. O enviado americano às negociações, Almaide Khalilzade, disse hoje estarem a registrar-se progressos significativos nas conversações. Khalilzade disse que qualquer acordo terá que incluir o princípio de um diálogo entre as partes afegãs. O Parlamento moçambicano vai reunir-se na terça-feira para retirar a imunidade judicial ao antigo ministro das Finanças e membro do Parlamento, Manuel Chang, disseram fontes parlamentares citadas pela agência France Presse. Chang, recorde-se, foi preso na África do Sul no passado dia 29 de dezembro, a pedido das autoridades judiciais dos Estados Unidos, onde faz face a acusações de suborno e corrupção. Chang faz agora também face a um pedido de extradição das autoridades judiciais moçambicanas. Como membro do Parlamento, o antigo ministro das Finanças goza de imunidade, mas um deputado, cuja identidade não foi revelada pela agência France Presse, disse que a presidente da Assembleia, citamos, convocou uma sessão especial do Comitê Permanente para 29 de janeiro para levantar a imunidade de Xanga. Em Angola, o antigo ministro da Comunicação Social, Manuel Rabelais, que foi esta semana impedido de deixar o país, disse estar disposto a colaborar com os órgãos de justiça do país para prestar declarações e devidos esclarecimentos. O Jornal de Angola disse que Rabelais foi notificado a prestar declarações junto da Procuradoria na próxima terça-feira. E o partido no poder em Angola, o MPLA, vai realizar este ano um congresso extraordinário, mas não especificou, contudo, as razões para o encontro. A decisão foi tomada numa reunião do Bureau Político.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. Sábado, 26 de janeiro de 2019, estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, no espaço de Angola, vamos falar do apelo dos combatentes das extintas Forças Armadas Populares da Libertação de Angola, que clamam por melhores condições de vida. Domingo, claro, é saúde com a doutora Graça Matinha e depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos, assim, contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, vamos então aqui ao Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mara de La Salete.
E aqui a Ana Guedes, que continua em furlough, portanto, continuamos com...
Continuamos com o mesmo, não é, Ana? Com o mesmo sistema.
Com o mesmo sistema, a trabalhar sem ser impactos.
Exato, mas prometemos ter aqui uma boa disposição,
e um bom programa.
É?
E do outro lado está o DJ UPS.
Isso. History's repeating, turning off my phone, 'cause it's hurting my chest.
Yeah, heaven knows I'm not helpless.
John Legend aqui é com Preach. John Legend, que anda ocupado e o que vem aí promete criar impacto, Mayra.
Ele está a promover o teaser para um videoclipe novo para a sua música Preach, que é esta que nós estamos a ouvir. E segundo ele, esta música é inspirada em quem, Ana?
Ele diz que é inspirada não é em mim, Mara. Em quem é que ele é inspirada?
Mas
é por aqueles que ele considera estarem a fazer algo.
Sim.
Nós estamos, mas pronto, também deve ser, mas pronto.
Nós estamos.
Que não estão simplesmente sentados à espera ou que se limitam a pregar ou a rezar sem fazer nada. E o videoclipe de Preach será lançado a 1 de fevereiro.
Vamos continuar a ouvir.
Everybody's talking, nothing really is happening, cause nothing is new. Now when all is tragic, and I just feel sedated, why do I feel numb? Is that all I can do? Yeah. Heaven knows I'm not helpless. I'm only human. Can't see the use in me crying if I'm not even trying to make.
You can count me out. I'm counting my bullets. I'm loading my clips. I'm writing down names. I'm making a list. I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying. The fake ones is lit. The game is off balance. I'm back on my. The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it. You all on my, I'm all in my bag, as hard as it get. I do not throw powder, I might take a sip, I might hit the blunt, but I'm liable to trip. I ain't popping no pill, but you do as you wish. I roll with some fiends, I love them to death. I got a few mil, but not all of them.
Já me estou a rir, Mara, porque quem está de volta ao mercado com música nova é J. Cole, aquele que o nosso DJ UPS considera estar ao mesmo nível de Kendrick Lamar.
É verdade, ele teve quase uma discussão comigo. Este é um dos 3 melhores rappers de agora.
Nós questionamos um bocado ali as escolhas deles, mas pronto. E segundo a Vulture, o seu novo single inclui referências a Drake e a Kanye West, que estão de costas voltadas um para o outro, mas pronto.
É verdade, Ana. E enquanto J. Cole prepara o seu 6º álbum, este rapper da Carolina do Norte está a lançar a música Middle Child, ou Filho do Meio.
E nesta música ele diz que as pessoas só querem que ele e o Drake tenham bifes como se duas lendas não pudessem coexistir. Portanto, vamos continuar com Middle Child de J. Cole.
She gonna be different. I set my intentions. I promise to slap all that hate out your voice. You been counting me out. I'm counting my bullets. I'm loading my clips. I'm writing down names. I'm making a list. I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying. The fake ones is lit. The game is off balance. I'm back on my shit. The Bentley is dirty. My sneakers is dirty. But that's how I like it. You all on my dick. I just poured something in my cup.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.violaportugues.com. Vamos agora ao Zuna.
Agora não vai ser tão fácil. Aunque me esquives como quiera, atrás de ti, voy tras de ti. Tú tienes todo lo que quiero para mí.
Y tú tan sola por ahí. Detrás de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady.
Es que me gustas tú nada más. No me importan las demás. Una vaina loca que me da. Que por más que intento no se va.
La estrella del reggaetón disse esta semana que foi vítima de extorsão num caso ligado a um vídeo filmado quando ele era menor.
Eu, ao certo, eu li a história e não percebi bem o que foi, mas ele diz, embora não saiba qual era o conteúdo exato deste vídeo, eu li e não consegui perceber, que restou momentos íntimos do cantor. Ozuna disse em comunicado que ele era menor e que o que aconteceu foi um erro do passado alimentado pela sua ignorância.
Hoje, diz Ozuna, não só lamenta o que aconteceu, como condena.
E pelas palavras de Ozuna, podemos imaginar o que aconteceu. Foi grave, mas o seu agente diz que ele não está sob qualquer tipo de investigação.
Vamos continuar a ouvir Vai na Louca.
Gracias. How many of them could have did it with finesse? Now everybody like she really is the best. You played checkers, couldn't beat me playing chess. Now I'm about to turn around and beat my chest. Just King Kong, yes, it's King Kong. Just King Kong, this is King Kong. Chinese ink on, Siamese links on. Call me 2 Chainz, name go ding dong. Just King Kong.
Ana, agora uma notícia de deixar cair o queixo.
E o que é diz lá? Canta lá.
Tem dinheiro envolvido.
Ai, tem Nicki Minaj.
Tem Nicki Minaj.
E pronto. Apesar de todas as polémicas à sua volta e de não se manter durante muito tempo entre as 10 mais ouvidas das tabelas de música dos Estados Unidos, Nicki Minaj tem conseguido não só manter a sua carreira, como a sua conta bancária.
É verdade. A Celebrity Net Worth, que avalia o valor líquido das celebridades, diz que a rapper arrecadou cerca de 85 milhões, vou repetir, 85 milhões de dólares em 2018.
Será que pagou impostos? Mas pronto.
Eu espero que sim, senão...
E isso é a soma das suas vendas, dos concertos, da participação no American Idol, além dela ter uma parte do serviço de streaming da música de Jay-Z, o Tidal.
Minaj também ganha com publicidade a marcas como a MAC Cosméticos. E vale a pena dizer que ela partilha os seus dólares, Ana.
E aí, em julho de 2018, ofereceu 37 bolsas de estudo para a faculdade. I Get It Too, era Xiong Li, a música que estávamos aqui a ouvir, da Nicki Minaj. E este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te atualiza sobre o que te toca mais nos Estados Unidos.
Vamos ver quem ocupa os 10 melhores lugares da tabela definida pela Billboard. E Ana, em décimo...
ZZ de Kodak Black com Travis Scott e Offset. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free, yeah, yeah. And we out in these streets, right. Can you do it, can you pop it for me? Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z, it's that Z. Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z, it's that Z. Blow the brains out the coupe. Pauly wanna talk, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Ice, ice. Girl on the yacht, I've been a pool. She an addict, addict, addict for the lifestyle in the paddock. Daddy, how you ever felt Chanel fabric? I be dripping to death, I need a casket. And we got more stripes in the rough, we foul tech. E em nono lugar, à semelhança da semana passada, está uma música nova. Uau! The Post Malone entrou para a lista das 100 mais ouvidas nos Estados Unidos há 4 semanas e no mês conseguiu chegar. 10 mais.
Vamos ouvir Wow, Post Malone. It's a moment when I show up, God, I'm saying, wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma more probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying, wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Dumbo, yeah. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E Ana, nós tocamos a música favorita dos nossos ouvintes.
Exatamente, basta pedir para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
Lil Baby, com a sua música Drip to Heart, continua em 8º lugar. Paddock, I had a white, so I two-tone. Taking these drawers, I'm gonna be up until the morning. That ain't your car, you just a Lisa, you don't own it. If I'm in the club, I got that fine when I'm performing. The back end just came in and all honest. Vibes galore, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where young run. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she come. Whenever it's smoke, we ain't running. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can straight. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Drip too
E podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
Ana, o videoclipe da música que vamos ouvir a seguir tem 1.7 mil milhões. Isto é um número muito grande. 1.7 mil milhões de visualizações no YouTube e 11 milhões de gostos.
Um deles é o meu. Girls Like You, dos Maroon 5, com a participação de Cardi B, está em sétimo lugar.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you...
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Nós tocamos uma música pedida por ti. Falo para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
Ana, quem também não se mexeu desde a semana passada é a música Happier, de Marshmello, com a colaboração de Bastille. Every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind.
I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together...
Ariana Grande continua super ocupada com o lançamento de novos trabalhos e o último, Seven Rings, chegou acompanhado de algum drama.
A música que fala sobre ter muito dinheiro, já falamos aqui em dinheiro, inclui uma referência ao rapper Notorious B.I.G. Só aí, Ariana, eu já não acho grande graça.
Mas isso não é tudo, Mara. Ela foi acusada de plágio por dois rappers, Princess Nokia e Soulja Boy. Dizem que a nova música de Ariana Grande tem partes da música deles.
Vou-lhe dizer, nunca tinha ouvido falar em Princess Nokia. Nokia só conhece o telemóvel.
Se calhar nem a Ariana Grande, mas pronto.
Soulja Boy, pronto, lá tem a sua fama. E Seven Rings ainda não chegou ao top 10, mas Thank You Next ocupa o quinto lugar. Desceu duas posições desde a semana passada. Thank you. Discussions. I know they say I move on too fast, but this one's gonna last. 'Cause her name is Aubrey, and I'm so good with that. She taught me love, she taught me patience, how she handles pain. That's the
Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Nós tocamos a tua música favorita. Basta pedir para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
High Hopes, do Hispanic at the Disco, subiu uma posição e o novo quarto lugar do Top 10 americano.
Travis Scott continua a receber críticas por ter aceito cantar no Super Bowl. A final do campeonato de futebol americano se realiza a 3 de fevereiro na cidade de Atlanta. Vários músicos como Nick Cannon não entendem por que motivo o rapper aceitou o convite, mas isso não está a afetar a performance dele, não é?
Nada, Ana. Tanto é que a sua música Sicko Mode, que estamos a ouvir, também subiu uma posição, está agora em terceiro lugar. Together, I'm the glue. So and sad. Shorty face, Tommy out the blue. So and sad. Astro. So and sad. Yeah. So and sad. Yeah. Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ay, yeah. Like a light, ay, yeah. Like a light.
Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. Nós tocamos uma música pedida por ti. O nosso WhatsApp é qual, Mayra?
Mais um 908-652-4584.
E agora temos uma descida. O segundo lugar
é, Ana, a música da banda sonora do filme animado Homem-Aranha no Universo da Aranha. E é de alguém que a Ana gosta muito.
É, exatamente. Post Malone, é o Sunflower. Saltou do primeiro lugar, mas pronto, no primeiro lugar está outra que eu gosto. Esta é a música de Post Malone e Sueli. Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E agora está aqui a minha menina preferida.
É verdade, Ana. Eu também gosto muito dela. Mas não vamos competir nisto, não é?
Pronto. Alzi está a mostrar com quantos paus faz uma canoa. Voltou a conquistar o primeiro lugar depois de desfile da semana passada.
É, ela deslizou um bocadinho. Mas
também foi... desfilou.
Exato, e também desfilou. Anda a desfilar aqui neste Top 10. Subir e descer e agora está... em primeiro lugar.
E nós somos Ana Guedes,
Mayra de La Saleta,
do outro lado, DJ UPS, e despedimos, Mayra,
com Without Me. Conosco. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh and... And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me.
just running from the demons in your mind. Then I took.
E quase no final, vamos ter aqui um resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez João Santa Rita. Pelo menos 300 pessoas estão dadas como desaparecidas na sequência do desmoronamento de uma barragem mineira no sudeste do estado de Minas Gerais, no Brasil. Receia-se que não haja sobreviventes. Os Estados Unidos e os Talibã podem ter já chegado a um acordo para a retirada de tropas americanas do Afeganistão. Fontes conhecedoras das negociações disseram hoje à Voz da América. Em troca, o grupo rebelde garantiu que não permitirá que organizações terroristas internacionais usem o território afegão para ameaçar os Estados Unidos ou qualquer outro país. O enviado americano às negociações, Zalmay Khalilzade, disse hoje estarem a registar-se o que chamou de progressos significativos nas conversações. Khalilzade disse que qualquer acordo terá que incluir um princípio de um diálogo entre as partes afegãs. O Parlamento moçambicano vai reunir-se na terça-feira para retirar a imunidade judicial ao antigo ministro das Finanças e membro do Parlamento, Manuel Xanga, disseram fontes parlamentares citadas pela agência France Pressa. Recorde-se que Chang foi preso na África do Sul no passado dia 29 de dezembro, a pedido das autoridades judiciais dos Estados Unidos, onde faz face a acusações de suborno e corrupção. Chang faz também face agora a um pedido de extradição das autoridades judiciais moçambicanas. Como membro do Parlamento, o antigo ministro das Finanças goza de imunidade, mas um deputado, cuja identidade não foi revelada pela agência France Presse, disse que a presidente da Assembleia, e citamos, convocou uma sessão especial do Comitê Permanente para 29 de janeiro para levantar a imunidade a Manuel Xanga. O deputado e antigo ministro da Comunicação Social de Angola, Manuel Rabelais, que foi esta semana impedido de deixar o país, disse estar disposto a colaborar com os órgãos de justiça do país para prestar declarações e devidos esclarecimentos. O Jornal de Angola disse que Rabelais foi notificado a prestar declarações junto da Procuradoria na próxima terça-feira. E o Congresso Extraordinário do Partido no Poder em Angola, o MPLA, vai realizar-se este ano, decidiu o Bureau Político.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América, emissão vespertina de sábado, 26 de janeiro de 2019. De todos se despede Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, aqui estaremos amanhã, domingo, à mesma hora. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.